happens in GDG. Sejam bem-vindos ao Bate-Papo de Gays. E hoje, um convidado ilustre hoje, é amigo meu, ele é produtor, é DJ, enfim. Digão, deixa pra você apresentar a fera aí.
Vamos lá, seja bem-vindo, meu xará, Rodrigo Paz. Seja bem-vindo, Rodrigo, ao nosso bate-papo. Vamos contar um pouquinho.
Obrigado, maninho. Obrigado aí pelo convite.
Isso aí. Vamos contar um pouquinho da sua história hoje aí, como você iniciou sua carreira como DJ, seus projetos. Desde o comecinho aí, seu início na carreira de DJ, na música.
Boa. Mais uma vez, muito obrigado ao convite, a vocês aí, o Papo de DJs. Programa legal pra caralho. Acompanho todos, ouvi todos. Enfim, chegou minha vez. Vamos lá que tem história aqui, hein, bichos? Na realidade começou, cara, eu moleque mesmo, com 12 anos, assim, influenciado pelas minhas irmãs, que na época eu tinha 12, aí elas já tinham já pra 18, 19, e elas iam muito pra Broadway, né, famosa Broadway, e cara, eu ficava alucinado, assim, porque elas vinham, voltavam e colocavam as músicas, eu gostava muito de estar sempre com elas ali ouvindo. E aí, cara, tipo, lá pra 99, assim, eu já com 16 anos, eu já, tipo, já tinha barba, tá ligado? Pra caramba, assim. Então, passava batido lá na porta, tá ligado? Eu metia um RG falso no segurança, segurança nem olhava, né? Na época.
Caramba, 13 anos já tinha barba?
Não, com 16, né, mano? Mas era tipo isso. Mano, aí eu comecei a curtir realmente a minha primeira baladinha mesmo, que foi assim, que foi a Broadway, né? E eu nem sabia quem era Rogerinho, Quinho, Japa, os caras de lá, né? Nem sabia. E aí eu fui ter mais um convívio maior, assim, com 18, assim. E um meio-irmão do meu cunhado, é meio difícil, é DJ Rodrigo de Palha. Ele tocava no Atlanta São Caetano, cara, isso daí em 2002. Que não sei se vocês já ouviram falar, que era uma balada que era tipo em cima de um shopping, que era lá na Avenida Goiás, assim, cara. Era um rolê espetacular, assim. Foi meu primeiro rolê de música eletrônica, assim, que eu fui, que foi animal, assim. Isso daí era em 2002, mano. Isso daí eu tinha, tipo, 18 anos, que foi quando eu comecei mesmo a curtir um rolezinho mesmo, assim, pra ir outros lugares, né? Porque a Broadway era do lado de casa, eu moro aqui do lado. Então era, meu, era o rolê que eu gostava. E lá era foda, né, cara? Lá era super eclético. Tinha som pra todas as tribos. Não tinha...
Rodrigo, só pra listar um pouco. A Easy é a antiga Broadway.
Isso. E aí eu peguei mais a época da Easy, né, agora, né? Mas enfim, peguei essa finaleira aí. E aí, enfim, tipo, continuando os anos aí lá pra 2004, eu comecei a trabalhar numa gravadora chamada Building Records, de Dance Music.
Você trabalhou lá? Sério?
Cara, na verdade eu não trabalhava diretamente lá. Eu trabalhei nos festivais do Planet Pop, assim, que foi em 3 anos seguidos.
A maioria dos CDs de música antiga de eletrônico, principalmente os que você comentou da Broadway, era da Building Records.
Sim, era da Building. Era tipo, a maioria dos DJs tinham vários CDs, né, da Building com esses artistas, né, que ela liberava pra eles e tal. E muito DJ, o Rodrigo mesmo tinha muito nessa época, o Quinho, aposto que o Quinho e o Rogério também tinham, né, na época. E aí lá bombava muito DJ Ross, né, Underdog Project, que, mano, bombava demais, mano, era muito foda. E eu trampava no show, montava lá os equipos, fazia de tudo, mano. Trabalhava na produção, cenário, cenografia, que eu já trabalhava com isso com meu pai, né? Fora ser DJ. E aí meio que deu uma unida aí, tá ligado? Assim, coincidentemente. E aí, em 2004, eu já comecei a sair pros rolezinhos da Vila Olímpia, né, mano? Que era o começo de lá. Que tava bombando, era muita balada eletrônica, ia muito no Bar Vivo, na Tears, no Arena, na Lemon, no Armazém da Vila, e entre outros lá que tinha, né? na Vila Olímpia, assim, que eu curtia muito. E aí, lá pra 2006, 2007, que eu conheci o DJ Fábio Oxy. Acho que vocês... Não sei se o Zank conhece ele.
Sim, sim, o Oxy eu conheço.
O Oxy e o DJ Goba, que é um cara que agora tá no trance, no prog trance e tal. E essa galera fazia umas festas, tinha uma galera que eles andavam, que era uma galera muito legal, que tocava vários estilos, assim, mas eles eram do eletrônico. Então, meio que fiquei amigos deles, me juntei a eles e... E através deles, eu conheci também o Alex Lima, que é do Mary Pop, agora, né? Que há muitos anos atrás, ele era de um rolê chamado Jatobá, que era aqui da Freguesia do Ó. Que, meu, frequentei muito também, assim. Fui. E que são as minhas... Eu tô falando isso porque são as minhas influências que, né? Que eu quis me tornar DJ. E aí, conhecendo essas pessoas, que eu conheci o Quinho também, né? Aí eu conheci o Rogério, o famoso Rogerinho da Broadway. E aí, a partir daí, eu, como já trabalhava em produção, essas coisas, eu me juntei com o Fabinho, o Oxy, e um outro brother chamado Gaúcho, pra fazer a minha primeira festa de música eletrônica, bicho. Isso aí em 2008. Chamado Electro Project. Era na época dos Electro, tá ligado? Eu tava bombando Electro.
Você fez a primeira festa em 2008 e você já tocava ou ainda não?
Não, não tocava. Eu era só produzia. Só produzia. E aí, eu, cara, essa festa, sabe quem era o nosso convidado, cara? A gente conseguiu chamar o Ricardo Guedes, bicho.
Porra, o Guedes? Ele era monstro demais.
Mano, cara, monstro demais. Monstro demais. E aí, você nem sabe o que aconteceu. Na época, os equipamentos, a CDJ-1000, tava bomba, era as top, a 1000. E aí, não, vamos tentar locar, vamos locar. E eu, até um contato dos caras do Planet Pop, eu peguei o contato, fui lá, aluguei, o cara testou na minha frente. Mano, peguei o kit lindo, porque não, o cara vai tocar na nossa festa, vai tocar no equipo bom. E os outros DJs também, que era o Oxy, e uns outros também que tocou, que não era, né, não tinha um destaque, bicho. Na vez do cara, ele tocando, simplesmente, as duas CDJs, o pit deu pau. Cagou.
Caramba, na vez do Ricardo Guedes, caraca.
Na vez do cara. Mano, vocês não estão ligados. E pra ajudar, a gente tinha comprado umas bebidas, né, pro bar, de um cara que, velho, depois a gente descolou que as bebidas eram todas falsas, tá ligado? Tipo, o uísque e a vodka.
Falso.
E nessa, o Ricardo Guedes já tinha tomado meia dose de uísque. Mano, imagina esse homem doido de uísque falso, mais do que ele gostava, que ele gostava também, as outras coisinhas que a gente sabe. Então ele... E o cara, né, tipo, fudeu. E aí, enfim, mano, aí fizemos esse projeto, cara, foi muito legal, que bombou, assim, a lotação máxima na casa, foi muito legal, assim, ele curtiu pra caralho. Ó, pra você ter ideia, na época a gente pagou R$1.000 de cachê pra ele. Teve uns caras que falou...
Era bastante dinheiro na época.
Teve uns caras que falou, mano, você é louco, ele tá precisando de grana, porque você não falou com a gente? Enfim, a gente entrou em contato com o cara pelo Orkut, o cara foi mó gente boa com a gente, cara, o cara falou, R$1.000, vamos pagar R$1.000, mano. E, enfim, foi da hora, foi uma experiência muito legal, assim. E aí, a partir daí... Com isso e com o convívio dos caras, eu, tipo, cara, eu fiquei muito tentado em tocar, tá ligado? E sempre fui muito observador, e observava muito eles tocarem, como é que mexia no mixer, como é que, né, fazia tal coisa. E aí foi nessa época também que eu jogava bola com um brother que fazia umas festas num buffet chamado Mediterrâneo, né, muito... Tem vários bifes desse, assim, e ele tocava, e eu, tipo, cara, eu vi ali uma oportunidade de aprender na prática, sabe, assim, como virar DJ. E aí, pedi essa força pra ele, ele, de prontidão, falou, cara, só faz sua pasta aí, que era aquelas pastas enormes de CD, né, que tinha todos os estilos, e falou, cara, eu te ajudo. Foi aí que eu já tinha muitos CDs, né? Eu já gostava muito de música, então tinha muitas coisas, assim, de música. Então, foi só, dei uma misturada, roubei um pouco da minha irmã, um pouco do meu pai, um pouco do que eu já gostava, de uns amigos. E, cara, e fui na raça, não sabia tocar nada, assim. Só em algumas festas que o Fabinho fazia o Oxy junto com o Goba e a gente fazia em casa, que eles, quando eles não queriam tocar mais, aí eu ficava, tá ligado, lá na CDJ. Aí eu, quando eu tinha alguma dúvida, eu perguntava, ô, mas isso aqui, como é que é e tal? E aí eles me ajudavam.
E nessa época?
Oi?
Nessa época aí você tocava que estilo de música? Eletro mesmo?
Ou... Cara, nessa época aqui, quando eu fazia buffet, na real eu não tinha um estilo certo ainda, né? Mas eu gostava, eu comecei a gostar muito do black, depois eu vi que era uma coisa muito complexa, né? Tinha que fazer muitas, né? Que fiquei preguiçoso, mas assim, era um estudo muito maior que não é, talvez não era isso que eu queria como DJ.
Sim.
E aí depois, com o convívio com esses caras, eu comecei a ver o cara fazer o baile, né? A noite inteira, um DJ só, o cara tocar vários estilos além do eletrônico e fazer o baile, tá ligado? O verdadeiro baile. E todo mundo dançar. Aí depois aprendi com os caras de eletrônico, aí foi o eletrônico mesmo que bateu no coração, assim, né? Tipo, como a galera ficava, como você tocava, como que era, né? Você ouvia ali a música.
É,
um house music que é tranquilo, você mixar, tá ligado? Fazer uma transição. Isso começou a me apaixonar, né? Vendo esses caras tocarem. De verdade, assim, de tanto observar esses caras e começar a tocar no, nesses, né, tipo, nos buffets. Mas quando eu comecei a tocar no buffet, eu tinha um brother chamado André, assim, um brodão, assim, de mil anos. Ele, tipo, ele tretou com a namorada dele, ele tinha um par de MK2 zerado na casa dele, tipo, debaixo da escada. Quando eu vi, eu fui, cara, de prontidão, falei, porra, brother, me empresta esses toca-discos pra eu aprender a tocar. Ele falou, ah, mano, pode pegar. Pega, só não tem disco. Aí eu, puta que velho, como é que eu vou fazer agora pra conseguir uns discos? Aí foi aí que nessa mesma época eu conhecia o Alex Lima, né, que é o da Mary Pop, e ele tinha uma case cheia de disco, que inclusive ela está aqui na minha casa até hoje, sabe, assim, e ele me falou, Digão, pode pegar, leva, vai treinar. Aí nessa época fui treinando e fazendo algumas festinhas, mano, 15 anos, 13 anos, 10 anos, 20 anos, 60 anos, 80, mano, eu fiz de tudo. Só que aí eu ralei, bicho, porque a maioria dos buffets não tinha retorno na cabine, a cabine às vezes era na parte de cima da pista e tipo, o som era só lá pra baixo. É, já cheguei em algum buffet, dois buffets tinham aquele Denon de gaveta, não sei se vocês...
Relique, hein?
Sabem.
Já toquei nele.
Denon de gaveta com um pitzinho minúsculo, sabe? Assim, ó, que não dá nem pra você... O pit não funcionava. Jamais.
Parece uma parede de jogo de botão.
É. Bicho, então foi aí que eu... Cara, fazendo as festas na raça, assim, tentando fazer mixagem, sabe? Na raça. E ficava um prec-prec, mas depois acertava. Cara, foi aí que foi o meu aprendizado mesmo. E algumas vezes que os meninos iam na minha casa, lá o Fabinho e o Goba, né, aí me davam mesmo umas aulas e tal, mas, cara, foi isso mesmo, assim. E aí quando eu peguei mesmo pra tocar mesmo, só o eletrônico, já comecei a mixar mesmo, tudo certo, tal, tal, tal. Foi aí esse cara, né, o Alex Lima, que eu falei dele até agora, foi o que me deu a minha primeira chance como DJ, mano. Assim.
Deixa eu perguntar isso agora. Quando é que foi sua primeira festa?
Sim, a minha primeira chance não era nenhuma festa. Era uma coisa que ele fazia de domingo num bar ali na... Ele fazia de domingo, eu não sei o nome de lá, mas era um encontro de DJs. Tipo, que reunia os DJs e uma galera que ia pra curtir o bar. Então meio que era liberado pra todo mundo tocar, assim, sabe? Não era, não tinha online, tá ligado? Quem chegava lá era todo brother, não sei o quê. Aí foi que num domingo A gente foi, eu fui com o Rogerinho, com o Fabinho na época, com o Quinho ainda não, assim. Aí chegou lá, ele, como ele, né, foi o primeiro cara que me emprestou os discos, já sabia da minha história, ele chegou, ele, pô, Digão, você vai tocar hoje, tal, não sei o quê. Eu falei, puta, sério? Ele, sério, você não trouxe só a pasta? Não, trouxe. Não, vem aí e tal, daqui a pouco você vai tocar, fica ligeiro aí. Aí, tô lá, bem nervoso. Mano, de repente, aí o cara falou, vem, mano. Beleza, fui. Cara, resumindo, caguei no pau. Fiz tudo errado, mixei errado, pareceu um samba e um monte de DJ me olhando. Bicho. Sério, cara, foi complicado, assim, foi bem complicado. E aí eu saí de lá até meio triste, assim, tipo, cara, será que é que eu sou... que eu presto pra isso? Será que eu vou conseguir ser um DJ? Porque desde o começo eu já tinha influência desses caras de ver eles e fazer o baile, não ser uma mentira, né, mano? Mesmo se você errar, escorregar, mano, levantar a cabeça ali, vai pra outra mixagem, vai pra próxima música, e aí você levanta a galera com a música. Então, eu sou muito dessa escola ainda, antiga, então, enfim... aí no próximo domingo, eu convicto, assim, que tipo, não ia rolar, não ia tocar devido à minha falha, devido ao que eu tinha feito, que foi meio chato, né? Foi ruim, foi zoado, na realidade. E eu também não me senti bem, assim, mas fui, na realidade, esse dia eu fui com o Rogerinho, ele que me levou ainda, cara. E o Quinho tava lá, tinha mó galera. Cara, por incrível que pareça, era o dia mais cheio do rolê, esse outro domingo. E, meu, eu desencanei justamente por tá cheio, por ter outros DJs. Aí eu falei, não vou tocar. Aí comecei a beber, curtir. Cara, fiquei à vontade no rolê. De repente, chega o Alex Lima e falou assim, ó, vai lá, mano, você vai tocar daqui meia hora. Eu falei, mano, você tá zoando. Ele falou, não.
Caralho, mano.
No dia que você tocou... tinha, tipo, sei lá, 10 pessoas. Hoje, que tem 50, você vai tocar também. Não vai ser por isso que você não vai tocar. Cara, aí eu fiquei muito... puta, falei... pô, mano, eu falei, fudeu. Tava crente que não ia tocar, já tava meio que enfiando o pé na jaca, tá ligado? Aí eu dei uma segurada. Fui lá, peguei a pasta... né,
pôs a fogueira.
Não passava um fio, né, mano? Não passava nem Wi-Fi. Enfim, entrei. Cara, por incrível que pareça, toquei 40 minutos, redondinho. Tipo, feijão com arroz, assim. Toquei umas músicas legais, todo mundo curtiu. Aí eu mesmo provei pra mim, né, que eu poderia, né, fazer. E, tipo, tinha, mano... porra, na época lá tava o Rogerinho, tava o Quinho, tava o Fabinho, tava o Alex Lima, se não me engano, tava até o Fábio San. Mano, tinha uma galera, o Boni Oliver. Mano, tinha uma galera, assim, pra mim foi muito importante, cara. Foi muito importante, mas foi o meu pontapé, foi o cara que me... cara, falou, vai, mano, não é não, vai que vai. E aí... em 2009 eu tive a minha grande oportunidade, que foi ser residente da Santé Club, em Alphaville, né? Junto com o meu parceiro, Fábio Oxi, que tá sempre comigo, né, mano? A gente fazia lá a pista 2, a gente só tocava música eletrônica, enquanto na pista 1 rolava de tudo, né, mano? Do sertanejo, eletrônico, funk e tal. Mas, cara, a gente fazia uma pista, assim, de 500 pessoas... cheia a noite inteira, cara. Foi tipo um ano assim, bem abençoado lá. E a gente brigava com os outros estilos, mas ainda a gente conseguia. A gente não apelava, sabe? Assim, não tocava só baba ou não tocava só conhecida. A gente fazia o baile, tá ligado? A gente fazia as pessoas dançarem. Esse era o nosso comprometimento, assim, sabe? Independente do som.
Rodrigo, uma outra pergunta também. Eu vejo que suas influências são basicamente as minhas também.
Sim.
Os caras ficam lá de trás, mas vendo hoje, assim, quais são as influências de hoje? O que vocês esperam produzir? Ou, sei lá, um dia você quer produzir suas produções no set? Como é que é?
Cara, a minha influência primeira, quando eu comecei a ouvir música, foi o Gui Borato, mano. Gui Borato eu ouvi muito, muito no meu começo, assim, tá ligado? Gostava muito. E, cara, eu tenho muita vontade até de produzir, só que, cara, eu tenho muitas coisas, assim, sabe? Na vida, tipo... tem que trabalhar pra caramba. O ser DJ era um hobby que virou um hobby, um trabalho, sabe? Eu também tenho uma outra profissão, que é trampo no cinema, sabe? Tipo, publicidade, sabe? Então eu tenho uma outra renda. Então eu também, fora esse ser DJ, eu tenho essas outras coisas. E voltando ao que você me perguntou sobre a minha referência de hoje. Cara, eu vou ser bem sincero, a minha referência nacional, assim, nacional de verdade, né? Porque eu já falei dele pra caramba aqui. Que é o Quinho, que é o Ricardo Handeck, assim, de verdade. Ele, pra mim, é uma referência como DJ, tá ligado? Como profissional... Como tudo, tá ligado? Porque o cara é...
Sim.
Enfim, pra mim ele é um cara completo. Ele é um cara que você pode chamar ele pra qualquer festa, ele vai ter um som pra sua festa. Eu já, diversas vezes, assim, já vi isso, assim, de verdade, assim. E nacional, assim, também, tenho muita admiração por vários DJs que são amigos, né? Tem o Carrilla... que é um cara sensacional.
Uhum.
Tem o Marcelo DMS, que é o dono do Barcanal. Um que é não tão recente, que é um cara fodido, que eu gosto muito, é o Vocoder.
Sim.
Dos antigos, assim, eu sou muito fã mesmo, assim, do Mau Mau, do Grace Kelly, sabe? Assim, são caras muito fodas. E de cara de fora, assim, eu gosto muito do Marco Carola. Acho um puta DJ, assim, fudido. Martinez Brothers, assim, eu ouço muito também. E um cara que me encantou, que eu não gostava muito, cara, que me encantou duas vezes, se chama Boris Breccia.
Ah, o Boris é bruxo.
Ele é realmente isso, é um bruxo. O cara é muito fudido. Fui no Sirena e o cara tocou muito. E depois de um bom tempo aqui na Easy, eu pude ver o cara do meu lado, assim, ele tocando com a mulher dele, a Anne Cluey, né?
Sim.
Que mano, de verdade, só tocou som. Som de primeira qualidade, assim, cara. Som dançante. Cara, foi foda, assim. São...
Sabe o que eu gosto nos sons do canal DJ, cara? Que eu conversei até com o Ivan na entrevista dele. Cara... Sonzeira, vocês tocam, a gente até começa a compreender de onde vem o gosto musical. Particularmente eu gosto muito.
Sim.
Que sete loucos vocês fizeram, mano.
Sim.
E vocês chegaram a tocar até no disco, não foi?
Na onde? Lá no DJ Ban? Ou no...
Não, no canal DJ. Ali que chamou vocês.
No canal DJ. Sim.
Sonzeira, irmão.
Cara, a gente tocou... a gente foi do Tech House ao House.
E assim, o set que vocês prepararam, mandaram uma sonzeira nervosa devido às influências no passado, isso é importante.
Sim.
Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você é produtor de festa, já toquei nas suas festas.
Sim.
Como é que você chegou a conhecer o Ivan e como é que vocês introduziram a Foz?
Cara, o Ivan, eu conheci ele assim em 2010. Eu já sabia quem era o Ivan por conta de amigos em comuns, mas não tinha conhecido ainda. Então lá pra 2010, assim, foi quando eu conheci ele. Na época da Santé, porque a gente tinha os amigos que formaram uma banda de sertanejo pra tocar lá. E eles tocavam na pista 2 lá, depois de um tempo lá, eles tocavam na pista 2. E eles chamaram o Ivan, porque o Ivan é um tecladista fudido, mano. Ele toca muito. Então ele começou a tocar na bandinha dos moleques e a gente se trombou na Santé um dia... Ficamos tomando um uísque com o dono da Santé na época, depois que acabou o baile, 5 da manhã, a gente foi lá pro escritório do cara, atrás da cabine, e ficamos tomando uísque lá, falando de música, falando de várias coisas. E aí foi aí que eu me aproximei dele. E nem imaginava que a gente ia entrar de sociedade numa festa, porque ele também não tocava. Ele gostava muito de música, mas ele não tocava, ele não era DJ, né? Mas aí... de 2010 a gente vai para 2018, que foi aí a gente se juntou para fazer a Foz, mano. E na realidade a gente se juntou, não foi nem eu e ele. A princípio foram 5 sócios, que eram o irmão dele, que se chama Pedro, um outro camarada nosso que se chama William, e um outro amigo nosso que chamava Japa. Como a gente andava sempre juntos, a gente se juntou e falou, cara, eu mesmo, mais com o Ivan, assim, falou, mano, vamos se juntar, fazer uma festa. Aí o irmão dele tinha essa casa lá na freguesia do Ó, que era uma laje. E aí a gente ficou meio que pensando em nome da festa e tal. E aí lembra que tinha aquela Friends on the Decks lá do Clash?
Não, eu lembro sim.
Lembra que tinha essa festa lá no Clash? Aí a gente meio que deu uma copiada, assim, dos caras fazendo um Friends on Slab, né? Que seria Amigos na Laje.
Amigos na Laje, né?
Entendeu? Que foi aí que a gente fez a nossa primeira festa, que foi em... Quando foi? 2018, foi isso. A gente fez essa primeira festa em 2018... E aí a gente fez mais duas lá nessa mesma laje. A primeira edição teve o Rogério Carrilla, né, tocando. Eu, o Ivan, o Luciano Cavallini, Thiago de Jesus e o Cássio Borges. Não sei se vocês lembram dele. Toca muito também, gente finíssima. E aí a gente fez mais duas e a gente fazia essa festa open bar. Aí, depois daí, a gente fez uma edição especial lá no Bacanal, né? Que a gente não contou como uma festa em si, mas foi uma edição especial, porque era online, né? Era um canal no YouTube deles. E aí, a quarta festa, a gente fez lá na Lapa, no Nimbus, no estúdio Nimbus de banda, enfim. E aí, todas também ao ar livre, né? Aí, de lá... A gente foi lá pro Estação 1056, que é lá na Barra Funda, onde você foi, né, Zank?
Aquele dia vocês fizeram uma collab de festa, né, a Modular?
Sim, eu entrei lá na casa e meio que dava uma força pro dono lá, colocando as festas lá da rapaziada que queria fazer e tentava fazer esse meio de campo aí pra ele não pensar só nele e tá com a gente, né? E aí é isso, a gente começou, a gente tem 2 anos na realidade, né? Começou 2018, aí a gente fez, aí lá nesse lugar na Barra Funda, a gente fez a 5, a 6, a 7, a 8, que foi a última edição, assim. Cara, todas foram bem legais, assim, só a 6 que foi um pouco mais fraca, porque, enfim, por vários motivos aconteceram algumas coisas lá, enfim, não deu muito... Certo. Mas, Osang, sabe o que que eu... Diga.
Isso é bacana, hein? Momento legal, vibe foda.
Cara, é muito legal. Aí a partir da 4 em diante, eu e o Ivan ficamos sozinhos. Aí é só eu e o Ivan que toca o barco, assim, entendeu? Porque os outros meninos resolveu, né, cada um cuidar da sua, e aí a gente resolveu tocar o barco aí pra frente. E aí, Zang, sabe onde eu queria voltar, mano? Eu queria voltar pra época em... A gente tá falando 2018, mas em 2017, aonde eu conheci 4 pessoas, assim, que eu nem sabia quem era, conheci através da Mina do Sítio, e eu fiz a Green Bass, lembra?
Lembro, cara. Lembro. Quando a gente tava conversando aquele dia no Posto de Jays, aí vocês comentaram comigo que a Green Bass era...
Isso.
Era até você que tinha feito, né? Acho que o Digão estava naquela Green Bass, não tava, Digão?
Sim, tava. Foi no... Eu não lembro a cidade. Acho que foi Feito da Rocha. Mas estava assim.
Não vou lembrar.
Mariporã, mano.
Foi Mariporã, isso.
Bom, e aí o Rodrigo falou que a festa era deles, né? O Ivan também tava na festa?
Não, o Ivan não tava. Eu fiz sozinho. Eu ia fazer já uma festa lá e acabou não dando certo, né? Que eu conheço a dona lá do sítio. E aí... O outro menino que foi atrás dela lá pra ver, de fazer a festa, ela falou, pô, tem o Rodrigo, vocês não querem se conhecer, porque ele já queria fazer, aí então vocês se juntam e tal. Aí o cara veio, me ligou, a gente, pô, sentou, resolveu fazer, assim, né, Zank, você viu que foi uma festa, meu, linda.
Foi top, hein? Fudido aquela, hein?
Cara, deu um prejuízo danado.
Sério? Deu prejuízo a festa?
Deu, mano. Assim, a gente fez uma festa, cara, pra 500 pessoas e foi 200.
A estrutura tava foda. Vocês colocaram pessoas que desenham até caricatura, né, cara?
Legal. A gente fez isso, fez aquele outro Malabares lá, né, que eu tava vendo hoje até aqui os vídeos. E tem até um vídeo seu, né? Não tem também aqui na página? Enfim.
Tem, tem sim.
Cara, foi uma super festa. Foda, assim. Muito foda. Teve vários DJs legais. Teve vocês. Teve o Wesley.
Foi só você ou mais alguém fez com você?
Mano, eram cinco sócios. Era eu, a Bárbara Chunli, o Gus Oliveira, o DJ. E aí tinha, na época, o namorado da Bárbara... E o outro carinha, eu não lembro, mano, o nome dele, cara. Era um cara que não era de festa. Ele só curtia as festas e era amigo do Gus.
É, eu fui convidado nessa festa pelo Gus. O Beto Reis não estava com vocês?
Não, o Beto Reis não estava com a gente. Eu conheci ele lá. Conheci ele lá nessa festa, inclusive. Eu não, ele não tinha... Assim, ele tinha a ver... A gente contratou ele lá, Merak, pra ter as pessoas pra trabalhar, né? Pra trabalhar na festa. E aí a gente contactou ele, mas ele não tinha nada a ver com a festa. Nada, nada, nada. Era nossa. A gente teve um prejuizinho, assim, pra cada um, assim. É, até um preju, assim. Porque, mas, cara, a gente nem gastou dinheiro pra se fazer a festa, por exemplo. Entendeu? A gente... Então foi como ter investido, né? Porque a gente não tirou nenhum dinheiro do bolso pra festa acontecer. A festa aconteceu e a gente pegou o dinheiro... Né? Pagou o que dava pra pagar e o que sobrou de dívida a gente, né, dividiu pra todos e pagou. E aí é isso. E aí bola pra frente. É, eu, depois disso eu falei, cara, não, eu quero criar uma festa sozinho, não quero mais ter esse tanto de gente. Aí foi aí que em 2018 acabei fazendo a Foz com o Ivan. E aí foi aí a partir daí que eu comecei a tocar mais, né, e tal. E é isso, cara.
Legal essa história. Mano, Digão, você tem uma pergunta para os convidados aí?
E, Rodrigo, você tem um projeto para fazer mais festas agora? Por enquanto não, agora não, né, com a quarentena, mas tem alguma coisa em mente quando tudo se passar?
É, cara, eu tenho uma... A minha primeira coisa... O que eu quero fazer quando voltar, se voltar isso esse ano, né, cara, que tá bem difícil... Eu gostaria de fazer uma, tipo, meio que beneficente, né? Uma gratuita, que é o que acho que vai ter em vários lugares. Que eu tenho até um lugar bem legal aqui na Matriz, aqui, que dá pra se fazer e tal. Chamar os amigos DJs pra tocar. Sabe, uma coisa mais assim pra não ficar parado, né? Se der, né? Porque não tem como mesmo voltar pra um lugar e tentar fazer uma bilheteria e, cara...
Ajudar, né?
Enfim, não é também o que eu tô querendo. Né?
Rodrigo, tem um projetinho de festa que estou conversando até com você, os caras das antigas, inclusive você.
Pô, legal, eu ouvi você falando lá no o Von Deck lá.
Podemos fazer uma festa old school, cara. Vamos trocar uma ideia sobre isso depois.
Vamos! Tô disposto aí, cara. Você, pô, tô disponível aí quando você quiser, só me chamar.
Demorou.
Cara, eu queria contar uma curiosidade aqui rapidão.
Pode contar.
É. Em 2018, assim, na época que o Randek tocava na Thai, lá na Vila Olímpia, quando eu tava, né, aprendendo a tocar, já tava fazendo umas mixagens assim, teve uma vez, assim, eu ia lá, a gente ia todo final de semana, assim, sério, batia cartão. Aí ele me chamou na cabine, ele falou, mano, fez um sinal assim, tipo, mano, cola aí. Cara, isso era umas 5 da manhã, mas tava cheia a casa, cara. Subi na cabine, mano, ele pegou o fone assim, entregou o fone na minha mão e falou, mano, mixa essa daí. Mano, e saiu correndo da cabine e me largou na cabine, velho.
Surprise, motherfucker.
Tipo, mano, fudeu, olhei pro lado, olhei pro outro, eu falei, véi do céu, não, pera aí. Aí coloquei o fone, cara, acho que saiu uma mixagem meio bruta lá, mas saiu assim, tá ligado? Mas, velho, foi um foguete até louco.
Rodrigão, é o seguinte, cara, quero agradecer a sua presença aí, né?
Sim, pô.
É, nosso tempo já deu, se eu pudesse ficar a tarde toda trocando uma ideia.
Sim, com certeza.
É uma história foda que você tem, cara.
Pô, mas consegui falar o nome das pessoas, foi importante.
Ah, o intuito da história, é a base do que você falou, como é bacana a fase da história das antigas old school. E hoje eu compreendo um pouco a fase do sucesso de vocês, tanto de você como do Ivan. E, cara, quero agradecer a sua história, dar suporte ao nosso podcast, de conseguir contar a sua história pra quem irá escutar, né? E, mano, deixa suas redes sociais aí, cara. Fica à vontade, a casa é sua.
Caras, eu que agradeço profundamente, assim. Confesso que eu estava bem ansioso por essa entrevista. Cara, vida longa pra vocês, é muito legal. O que vocês precisarem com outros DJs que eu conheço, que vocês quiserem algum, né? Algum, pô, dá um toque lá pro cara fazer com a gente. Pô, só me chamar aqui. Pô, agradecer imensamente.
Já tem sim. E você disse o nome dele 3 vezes.
Já tenho, pode.
Rodeck.
Pô, demorou. Vamos que vamos. Vou trocar ideia com ele, sim. E agradecer imensamente por ter. Pô, agradecer por eu ter contado a minha história aí, que é muito importante pra mim. E eu gostaria de falar o nome dessas pessoas que me ajudaram nesse começo. E foi muito importante. Muito obrigado, irmãos, de coração. Obrigado mesmo. Vida longa pra vocês.
Deixa suas redes sociais, Rodrigão.
Ah, redes, perdão. Rodrigo Paz, Instagram. Rodrigo Paz, Facebook, Rodrigo Paz. E que me acha lá, vai ver o gordinho lá.
Tem SoundCloud também?
SoundCloud também. Tá meio parado, porque, né, com... Enfim, aos poucos eu tô mexendo lá, mas pode adicionar também. É Rodrigo Paz, é tudo Rodrigo Paz, SoundCloud, que acha.
Rodrigão, é em tudo que te acha?
Pode digitar lá que acha.
Valeu, mano. É isso aí.
Sem neuras.
Fechado. Digão.
Show.
Faz o fechamento aí do nosso podcast, cara.
Então é isso aí, galera. Esse foi o nosso convidado, Rodrigo Paz, né? Contou um pouquinho da sua história. Confere lá, gente, as redes sociais dele para conhecer mais um pouco sobre a carreira dele, o som que ele tem tocando, as festas. É isso aí. Valeu, Rodrigo.
Abraço, obrigado, irmãos.
Vamos deixar as redes sociais aí. E aonde que o pessoal pode procurar a gente no nosso bate-papo?
Valeu. Galera, siga nossas redes sociais. Bate-papo no Instagram, Bate-papo de DJs, no Spotify também, Bate-papo de DJs oficial, galera. Só seguir lá a gente, compartilhar, pra gente poder saber que vocês estão curtindo nosso material, pra gente continuar fazendo cada vez melhor. Valeu?
É um trabalhinho pra fazer, né, Digão?
É um trabalho pra fazer, cara. Mas é gratificante.
Obrigado, pessoal, mais uma vez e até o próximo bate-papo.
Valeu, valeu, valeu.
Show.
Papo de DJs.